jovempan.com.br.
Tiagão, obrigado. Valeu.
Muito boa tarde, está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. Corinthians, o Timão vence bem e segue na liderança do Brasileirão. Pensando na Copa do Brasil, Cuca pode escalar o time misto no Brasileiro. O Santos pega o Sport neste sábado para se manter na cola dos líderes. O tricolor, o São Paulo, joga contra o Fluminense neste domingo e pode entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Vou começar com aquele que não tem ninguém à sua frente. Sport Clube Corinthians Paulista. E essa história de 1-0 goleada acabou. Isso não existe mais pro Corinthians. André Ranieri, boa tarde, André.
Fala, Fausto, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Às vezes existe, né? Às vezes ganha de 1-0, às vezes ganha de 3-0, como foi o caso de ontem, bateu o Bahia jogando na Arena Itaquera, 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, nona rodada da competição, segue firme na ponta da classificação, né? Primeiro gol da partida marcado por Jô, aí Balbuena marcou o segundo gol do jogo e Marquinhos Gabriel, que entrou no lugar do Jadson, né? Marcou o terceiro gol e fechou esse placar. 3-0 para o Corinthians e, por incrível que pareça, não foi uma atuação tão fácil assim. O próprio Fábio Carilli disse depois do jogo que o Corinthians não jogou bem, apesar desse resultado de 3-0, mas continua na ponta da tabela de classificação. Outro ponto importante foi que 34 mil pessoas estiveram presentes no estádio do Corinthians numa quinta-feira. Às 7h30 da noite, um excelente público, mais uma vez, Corinthians colocando mais de 30 mil torcedores dentro de seu estádio. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan e ouvir Marquinhos Gabriel. Entrou na partida, voltou a viver um bom momento, né? Para muita gente não daria certo no Corinthians, ele escolheu ficar no clube, né? Teve a oportunidade de sair do Corinthians, ele ficou no clube e agora vai retomando a boa fase. Ele fala sobre essa volta por cima.
É, eu falei, né, que seria muito mais fácil eu sair e buscar oportunidade em outro lugar. Mas a gente não pode desistir nunca do que a gente quer, do que a gente acredita. E a gente tem um caminho muito longo ainda para...
Marquinhos, outro dia o Carilli disse que você já estava 100% recuperado. Você se considera também, voltou a viver um bom momento?
Ah, estou vivendo um bom momento. Eu acho que nem no Santos eu não tinha números tão bons assim, né? De passe, com gols agora, em tão pouco tempo, né? Eu tive uma sequência de jogos maior lá, mas aqui eu tô buscando meu espaço e, se Deus quiser, a equipe tem mais a evoluir ainda e, consequentemente, os jogadores.
Ah, então Marquinhos Gabriel, né? Jô voltou a marcar, fez o primeiro gol do Corinthians nessa vitória de 3-0 diante do Bahia. E ele já tá pensando na frente, né? Corinthians é o líder da competição e no final de semana vai pegar o vice-líder. Tem jogo diante do Grêmio, na Arena do Grêmio, né? Domingo, 4 horas da tarde. O Jô falou, projetou essa partida.
São duas equipes que tá na frente, mas tudo pra gente, todo jogo é uma final, cara. Hoje foi uma final, a gente superou o Bahia, que é uma equipe bem organizada. E agora domingo tem outra final, então a gente vai passo a passo nessa caminhada longa.
Ô Jô, você não costuma perder muitas oportunidades, né, na cara do gol. Pouco antes de fazer o gol, você tinha perdido uma chance e depois marcou o gol. Essa é sua marca por enquanto na temporada, não tem tantas chances assim, mas quase sempre que tem, consegue balançar as redes, né?
Verdade, eu me cobrei ali, não poderia ter errado aquele gol, não costumo, mas acontece, é coisas que é do futebol, na outra concentrei bem para poder fazer o gol e fui feliz na finalização, então... Fico muito feliz de ter ajudado a minha equipe.
Aí o Jô, né? Durante a partida, o Gabriel foi expulso. Levou dois cartões amarelos. Aí o volante do Corinthians foi expulso. No segundo lance, ele pegou a bola, né? O árbitro achou que ele tocou o jogador do Bahia por trás, mas, na verdade, ele pegou na bola, né? Pra muita gente foi injusto, mas o próprio Carille, na coletiva de imprensa, ele disse que, em outras faltas, depois de ter levado o primeiro cartão amarelo, o Gabriel fez outras faltas que poderia ter levado o segundo cartão amarelo e, consequentemente, ter sido expulso, né? O substituto do Gabriel na partida diante do Grêmio, o técnico Fábio Carille, a Jovem Pan, e falou sobre esse jogo diante do Bahia e também quem será o substituto do Gabriel.
Paulo Roberto inicia o jogo no domingo. Jogo, voltamos a errar muito hoje na questão do passe. Quando a gente roubou a bola do Bahia, a gente entregou logo e com isso o Bahia ficou bastante com a bola dentro do nosso campo. Não conseguiu infiltrar tanto pela nossa organização, mas poderíamos ter ficado mais com a bola, valorizar. Foi isso que eu falei agora no final, comemorar a vitória, mas a gente poderia ter feito um jogo melhor.
Falando agora sobre o desgaste dos jogadores, né? O Corinthians vem numa sequência muito forte de jogos, tem esse jogo importantíssimo no final de semana diante do Grêmio, né? Você pensa nas próximas partidas, de repente em poupar jogadores, assim como foi feito com o Jadson, esse trabalho especial para evitar lesões? Você pensa, de repente, na partida da Copa Sul-Americana, em algum jogo, poupar jogadores no Corinthians?
Os atletas estão sendo monitorados todo o tempo, pós-jogo, né? Eu não vou correr riscos. Se tiver um risco alto de a gente perder um jogador que a gente já detectar que pode acontecer, eu vou tirar, porque eu prefiro ficar com um jogador fora do que depois perder 4, 5 jogos esse atleta, né? Então vai ser de jogo a jogo. Vou pensar bem no Grêmio agora, viajar para a Colômbia. Lá, pô, o Casinho hoje entrou bem demais, eu posso dar uma segurada no Jô ali na frente, né? Mas vamos de jogo a jogo, junto com o departamento médico, físico e fisiológico.
Aí então, o técnico do Corinthians, Fábio Carille. Para fechar, o Roberto de Andrade conversou com a reportagem da Jovem Pan no fim de jogo. Né? Ele foi perguntado, Márcio Espímpolo perguntou para o Roberto de Andrade sobre a declaração do Vinícius Pinotti, homem forte do futebol de São Paulo. Ele disse que o São Paulo em baixa vende melhor, é uma vitrine melhor do que o Corinthians em alta. Vamos ouvir o Márcio Espímpolo perguntando ao presidente Roberto de Andrade.
Mas já que você está ao vivo aqui, seria bom você falar para o ouvinte da Jovem Pan, para o torcedor do Corinthians, porque no entendimento do diretor do São Paulo, hoje o São Paulo é mais o São Paulo beirando a zona do rebaixamento é mais vitrine que o Corinthians em relação a vender jogador para o exterior, Roberto.
Ah, o que eu disse, parabéns para ele, se ele tem a, vamos falar, a especialidade em vender jogador. Talvez aqui no Corinthians, vou falar do meu caso como diretor de futebol e presidente, eu tenho uma característica de montar um time e nos últimos 10 anos ganhamos tudo. Então, eu não sei o que é melhor, vocês julgam se é melhor vender ou montar um grande time e tirar proveito técnico, que é o que a gente faz.
Aí então, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, né, rebatendo essa declaração do Vinícius Pinotti, dizendo que é melhor, na opinião dele, ganhar títulos do que vender jogadores. Né, o Corinthians agora volta as atenções para a partida do final de semana. Tem o Grêmio domingo na Arena do Grêmio, jogo dificílimo. Se o Corinthians for derrotado, depois de várias rodadas, vai perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo, especialmente, vale mais do que 3 pontos, já que o Grêmio é o grande concorrente do Corinthians, por enquanto, nessa disputa do título do Campeonato Brasileiro. Então, o técnico Fábio Carille não terá Gabriel e já confirmou Paulo Roberto será titular na partida deste domingo diante do Grêmio. Daqui a pouquinho, primeiro treino visando esse jogo diante do Grêmio, no final de semana, no domingo. Fausto Favara.
Muito obrigado, André Ranieri. 12:09.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Acreditar é o primeiro passo para a vitória. Acredite em você. Vai para cima. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita! Beba com moderação.
Vamos com tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa.
Muito se fala sobre o fato de que as delações premiadas apenas por si não têm força de prova e que, portanto, quem delata deverá comprovar o que diz. Muito bem, mas isso é questão de ordem jurídica e eu falo aqui em termos políticos. Em termos políticos, portanto, é o impacto da delação, independentemente de provada, o que importa e permanece. Está aí o delator Joesley Batista a exemplificar o que digo. Sua delação, logicamente improvável, fez de Michel Temer e do PMDB, e não de Lula e do PT, protagonistas da construção criminosa da JBS. E daí que seja, na verdade, obra do Estado petista. O estrago já está feito. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 12, voltamos com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan, deste dia 23 de junho de 2017, final de semana de muito futebol para você aqui na Jovem Pan. O Tricolor entra em campo, o Corinthians entra em campo, o Palmeiras entra em campo, o Santos no sábado, o Santos enfrenta o Sport Recife, Felipe Altarujo chegando com o Tricolor do Morumbi. Diga lá, Felipe.
Por favor. Boa tarde, uma ótima tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. Pois é, o São Paulo mais uma vez enfrenta uma reformulação no elenco no meio da temporada. Isso dificulta muito o trabalho de qualquer técnico e do Rogério Ceni, né, Fausto? Muitas idas e vindas ao longo da temporada. O zagueiro Robert Arboleda, equatoriano, 25 anos, 1,87 de altura, zagueiro da seleção do Equador e muito elogiado por lá. Estava na Universidade Católica de Quito, se despediu do clube nessa semana, é o novo reforço do São Paulo. Aliás, ele se despediu com um gol, marcou um gol na vitória da Universidade Católica de Quito nessa semana contra o River do Equador. Ele já estava hoje cedo, inclusive, no CCT da Barra Funda, fecha com o São Paulo por US$ 2 milhões, mais ou menos R$ 6 milhões, o Arboleda. Outro reforço é o Jonathan Gomes, meia argentino, jogava no Santa Fé da Colômbia, 27 anos de idade, chega por US$ 800 mil, mais ou menos R$ 2 milhões e meio. Já está a caminho do Brasil, inclusive, também o Jonathan Gomes. Petros tem tudo praticamente acertado, meia Petros, ex-Corinthians, atualmente no Betis da Espanha. São Paulo deve desembolsar R$ 9 milhões pelo jogador. O Betis já até aceitou essa proposta, também deve ser anunciado nos próximos dias o Petros. E Matheus Jesus, volante da Ponte Preta, próximo também de defender o Tricolor. E tem o Adelan Santos, zagueiro do Valência, com negociação em andamento. Esses que estão chegando ou ainda podem chegar, Fausto. Mas tem também aqueles que estão de saída. O Maicon vai para o Galatasaray da Turquia. O São Paulo fez um negócio muito controverso no ano passado, contratando o Maicon, pagou US$ 6 milhões pelo jogador, o que muita gente considerou um valor exagerado. Mas, no fim das contas, vai vender o Maicon ainda mais caro do que pagou. São US$ 7 milhões que vai pagar o Galatasaray pelo jogador, ou seja, quase US$ 26 milhões, ainda com a possibilidade de mais US$ 1 milhão de bônus por metas cumpridas. Lucão, não deve jogar mais no São Paulo. Thiago Mendes segue no radar do Marcelo Bielsa, o técnico do Lille da França, que já levou inclusive Luiz Araújo. E o Júnior Tavares também observado na Europa. O Ajax da Holanda seria um dos times interessados no lateral esquerdo do São Paulo. Tem o Rodrigo Caio, né? Sempre especulado, observado pelo futebol europeu, campeão olímpico, convocado para a seleção principal. E foi ele, o Rodrigo Caio, quem falou com a imprensa hoje cedo no CCT da Barra Funda. Ele falou que no momento sua cabeça está no São Paulo.
Eu tenho um sonho de jogar na Europa um dia, mas meu pensamento está totalmente aqui. Eu sou um cara que não gosto de pensar no futuro, pelo contrário, eu penso no agora. O meu sustento vem daqui, então meu pensamento está totalmente no São Paulo. O que acontecer no futuro, a gente vai sentar para conversar, analisar as coisas, analisar o que é bom para as duas partes, e aí sim a gente tomar decisões, mas primeiramente eu quero pensar somente no São Paulo.
Rodrigo Caio falou também sobre os últimos jogos do time. São Paulo joga bem, mas não consegue marcar os gols e vencer as partidas.
Muitas vezes a gente para pensar o porquê está acontecendo isso, o porquê a gente não ganha jogos, o porquê muitas vezes a gente faz bons jogos e a gente não ganha. Em muitas oportunidades a gente não joga tão bem e a gente vence, então é difícil, futebol é um detalhe só, é bola dentro da rede, e infelizmente em alguns momentos a gente não está conseguindo fazer isso. Eu não joguei contra o Atlético Mineiro, assisti o jogo todo, fiquei em casa assistindo o nosso time jogando bem, criando o primeiro lance do Atlético, gol. A gente conseguiu voltar para o segundo tempo, empatamos o jogo, tivemos 3, 4 chances claras, a bola não entrou. No final do segundo tempo a gente tomou o gol. Nesse jogo, primeiro lance, tomamos o gol do Atlético Paranaense, com 3 minutos de jogo. A gente brigou, lutou, não conseguimos fazer o gol de empate, não conseguimos virar o jogo. Último lance, a bola no pé do Wellington Nem, a gente não conseguiu fazer o gol. Então, eu acho que futebol é difícil a gente analisar. Mas é uma coisa que a gente tem que saber, que a gente vem fazendo as coisas certas, principalmente esses dois últimos jogos.
Esse é o Rodrigo Caio. São Paulo joga no domingo às 4 horas da tarde contra o Fluminense no Morumbi. Fausto Favara.
Muito obrigado, Felipe Altarujo. Vamos falar do Santos do Peixe. Rafael Tebas. Boa tarde, Tebas.
Boa tarde, Fausto. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan. O Santos, que está bem no campeonato, é o terceiro colocado. E nesse próximo fim de semana, já amanhã, sábado, enfrenta o Sport do Recife na Vila Belmiro. Jogo marcado para as 19 horas no horário de Brasília. Santos é o terceiro colocado, tem 16 pontos em 9 jogos. São 5 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de aproximadamente 59%, então bom começo para o técnico Leverkusen. Mas o principal assunto é Lucas Lima. Pode ir para o Barcelona, já teria até tudo certo com o clube espanhol. Leverkusen fala um pouquinho sobre isso.
Eu estou desinformado. Sinceramente, eu não tenho essa notícia. Ela não é, para mim, assim, não chegou oficialmente que o Atlético está sendo negociado. Mas nós que fazemos o futebol brasileiro, nesse momento, eu espero qualquer coisa, nada mais me surpreende. Quando você tem um problema desse, é que eu falo para a diretoria, os próprios jogadores, de repente é oportunidade para outro. Então, pode melhorar. Por que não? Pode melhorar. Então, eu vejo dessa maneira. Agora, contar com um jogador da qualidade do Lucas, todo mundo gostaria, né? E a gente conta com ele. Mas vamos torcer o que acontece. Eu realmente não tenho essa informação oficialmente, por isso também não posso falar muito.
Então aí o técnico Leverkusen em contato com a imprensa, Lucas Lima quase certo no Santos, indicação do amigo Neymar, que claro joga no Barcelona. Copa Libertadores da América, o Santos vai inscrever 4 jogadores para a competição. Santos que vai enfrentar o Atlético Paranaense nas oitavas de final, primeiro jogo no Paraná e o segundo na Vila Belmiro. Então os 4 jogadores são Luiz Felipe, o zagueiro, Gustavo Henrique, também zagueiro, Caju, e o argentino Vecchio também será inscrito nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Santos e Atlético Paranaense, repetindo, o primeiro jogo no Paraná e o segundo será realizado na Vila Belmiro. A renovação contratual com o centroavante Ricardo Oliveira ficou para a próxima semana. Deve estender o vínculo por mais um ano. Centroavante Ricardo Oliveira, meu caro Fausto Favara.
Muito obrigado, Rafael Tebas. Meio-dia e 19.
Jovem Pan. Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
José Manuel de Barros, diga lá, Zé.
Quatro jogos finalizaram a rodada do meio de semana, a nona do Campeonato Brasileiro da Série A. Corinthians 3, Bahia 0, Ponte Preta 1, Cruzeiro 0, Flamengo 5, Chapecoense 1, Grêmio 2, Coritiba 0. Na classificação do Campeonato Brasileiro, liderança do Corinthians 23 pontos, segundo Grêmio com 22, terceiro Santos com 16, quarto Botafogo 15, quinto Coritiba 15, sexto Fluminense com 14 pontos. Palmeiras está em nono com 13, lembrando que a Ponte é a sétima com 14. O São Paulo é o 14º com 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Sport, Vitória, Atlético Goianiense e Avaí estão na zona do rebaixamento do Campeonato Nacional. A rodada do fim de semana, a décima, começa com um jogo apenas neste sábado, 19 horas na Vila Belmiro, transmissão na Jovem Pan. Santos e Sport, domingo às 11, Vasco e Atlético Goianiense, às 4, transmissão na Pan, São Paulo e Fluminense. As informações de Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio, também às 4 horas da tarde. O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta no Moisés do Carelli em Campinas, também às 4 horas da tarde. Tem ainda Cruzeiro e Coritiba, Atlético Paranaense e Vitória, Bahia e Flamengo, um pouquinho mais tarde, às 18h30, e Chapecoense e Atlético Mineiro, às 19h. A rodada termina segunda-feira, com jogo às 8 da noite no Engenhão, entre Botafogo e Avaí.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio de 21, estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan. Vamos falar do Verdão, do Palmeiras. Zeca Cardoso, boa tarde, Zeca.
Boa tarde, Fausto Favara. Boa tarde aos ouvintes deste Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan. O Palmeiras, que venceu na última quarta-feira, 1-0 Atlético Goianiense, subindo na tabela. É o nono colocado, tem 13 pontos, apenas um pontinho atrás do Fluminense, que é o sexto colocado, com 14 pontos, que está no G6 da Libertadores. Ontem foi dia de apresentação, reforço chegando no Palmeiras, mais um reforço, meio-campista Bruno Henrique, que teve passagem pelo Corinthians, estava jogando na Itália e chega ao Palmeiras, e ele fala o porquê escolheu o Palmeiras, é a palavra que Vanderlei Luxemburgo usava, pelo projeto.
Projeto, né? Como o Alexandre acabou de falar, o projeto que me foi apresentado pelos meus empresários da UTB Sport, junto com o Palmeiras, me agradou muito. Então, foi uma negociação rápida, que fiquei muito contente de ter acertado, junto com a minha família. Nós escolhemos vir para cá assim que vimos tudo que nos foi apresentado. Então, pelo projeto, então estou muito feliz de estar aqui.
Mais um volante para o elenco do Palmeiras, mas neste momento, Felipe Melo, Thiago Santos e Arouca estão se recuperando de lesões. O Jean jogou na última partida nesta função, o Cuca já improvisou o zagueiro Luan também nessa função e o Bruno Henrique chega justamente para jogar também como primeiro volante. E ele fala que mesmo sem estar 100%, está pronto para jogar.
Cheguei segunda-feira, né? Se ele precisasse de mim ontem, com certeza jogaria, não tem... Jogaria tranquilamente. Claro que eu não tô na minha melhor forma física, isso é uma coisa normal. Ainda mais que tem uma sequência de jogos muito grande, então você tem que se preparar muito bem para não ter um risco de lesão lá na frente. Mas se ele chegar para mim e falar, oh, eu preciso que você jogue, com certeza 100% jogaria e faria o meu melhor.
O Bruno Henrique se destacou no Corinthians, inclusive fazendo gols. Era um jogador que defendia muito bem também, mas recompunha bem, mas também chegava à frente e fazia gols. E ele explicou onde se imagina jogando neste time do Cuca.
vou fazer aquilo que o Cuca pedir, entendeu? É, cada posicionamento, cada jogo é uma coisa diferente, né? Então, o Cuca é um estrategista e se ele me der a liberdade de chegar lá na frente, eu vou fazer o que eu sempre fiz na minha carreira, né? De chegar lá na frente, de finalizar, ou se ele pedir para eu jogar um pouco mais de primeiro volante, mais a proteção da zaga, então depende, né? Mas o que ele pedir para mim, se ele me dar liberdade, com certeza vou fazer aquilo que eu sempre fiz na minha carreira, de tentar chegar lá na frente e fazer gol.
O Bruno Henrique assinou contrato até 2021 com o Palmeiras, vindo do futebol italiano, mas surgiu para o futebol brasileiro e internacional através do Corinthians, maior rival palmeirense. Como é que vai ser para ele jogar contra o Corinthians?
Vai ser normal. Tive a minha história lá. Respeito o clube e a instituição, mas estou vestindo a camisa do Palmeiras e para mim defenderei as cores do Palmeiras com unhas e dentes, e vai ser um jogo como outro, qualquer que nós vamos entrar para vencer, e eu vou pensar dessa maneira.
Tá aí a palavra do Bruno Henrique, novo reforço do Palmeiras. O Palmeiras ontem fez um jogo treino, Fausto, contra o São Caetano. Venceu 3-2, só utilizou os reservas. O destaque foi o Eric, atacante, aquele que veio como uma grande promessa do Goiás. Fez os 3 gols, utilizou também um garoto do Sub-17, o Gabriel Furtado, que vem agradando ao técnico Cuca. Ele está experimentando o jogador, ele tem apenas 17 anos, já está no time Sub-20, está emprestado ao Palmeiras pelo Paraná até o final do ano e já tem opção de compra fixada. Vitinho, o Barcelona segue negociando com o jogador um empréstimo para o time B. Ele ficaria uma temporada no Barcelona e iria ser comprado, se o Barcelona quisesse, por 15 milhões de euros ao final da temporada 2017-2018. Este é o Palmeiras, que joga no final de semana, no domingo, contra a Ponte Preta, lá em Campinas, Fausto.
Beleza, Zeca Cardoso, vamos ao Rio de Janeiro. Diga lá, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. O Flamengo passou por cima da Chapecoense, precisava de uma vitória dessa maiúscula, mas ainda assim é um time que não está azeitado. Chapecoense começou melhor do que o rubro-negro carioca. O Flamengo encontrou 2 gols, um golaço de Diego, e virou vencendo por 2-0. No segundo tempo, o time deu uma freada, perdeu o ritmo. O goleiro Thiago, que é fraquinho também, como o Alex, meio fio. Lembra do Horácio, aquele personagem de quadrinhos com o braço curtinho? É o Muralha. Alex, meio fio, é Muralha. E o Thiago, coitado, é um menino muito imaturo. Flamengo, se quiser engrenar na competição, precisa ter um goleiro mais rodado, mais experiente. O fato é que, depois que fez o gol, a Chapecoense partiu para cima do Flamengo, teve alguma pressão, alguma chance de empatar, levantando dúvidas sobre o entrosamento, sobre a capacidade do time, da equipe, não dos valores individuais. O fato é que o Flamengo, depois, com Paulo Guerreiro, meteu 3 gols, melhor, 2 com o Guerreiro e 1 com o Diego, fez 5-1, mas o placar foi exagerado. Se formos analisar os detalhes, as nuances da partida, poderemos chegar à conclusão que foi realmente excessivo o placar, e o Flamengo ainda mostra muita deficiência, principalmente na transição do meio para o ataque. Everton Ribeiro vai estrear, indubitavelmente, contra o Bahia no próximo final de semana. É que o Everton, o Xará, levou o terceiro cartão amarelo. Rodolfo, o zagueiro, fora de forma, estreou neste jogo contra a Chapecoense, porque Hever sentiu na segunda etapa. Não comprometeu com a vitória. Flamengo, elenco mais caro do Rio, talvez do Brasil, subiu para a 8ª posição, 14 pontos, a mesma pontuação do Fluminense, que tem 14, está dentro da zona de classificação para Libertadores da América. Giovani ainda não sabe se vai estar liberado para jogar contra o Bahia, mas vai custar ao Flamengo R$550 mil por mês. Os chineses lá do Tajinho, Ajin, vão pagar a outra metade, mas R$550 mil, olha o que fez a China com o mercado de futebol. Criou milionários, mas também passivos gigantescos. O Fluminense se prepara para o duelo de tricolores no domingo contra o São Paulo, em São Paulo. O técnico Abel Braga torce para poder contar com o volante Wendel e o atacante Wellington Silva. Esse último não joga desde 14 de maio por conta de uma pubalgia, mas dificilmente voltará nesta partida. A perspectiva dos médicos é que talvez só na partida contra a Chapecoense no comecinho do mês de julho. O Tricolor das Laranjeiras aposta na boa fase, no bom momento de Henrique Dourado, o Henrique Ceifador. O cara já tem 22 gols marcados até agora pelo Fluminense, superando inclusive a sua performance no Palmeiras de 2014, quando teve uma média de 0,64 gols por partida, por jogo. Lateral direito, Lucas, já esquecendo, vai voltar também na partida contra o Tricolor Paulista. Dourado é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 9 gols. No Botafogo, Bruno Silva foi anistiado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e está liberado. Liberê a atuar na segunda-feira. Que jogo, que horas, hein? Segunda-feira à noite, Botafogo e o bagaço do Avaí. Luiz Ricardo, lateral direito, que não joga desde o ano passado, se recuperando de uma lesão no joelho, está parado aí há 10 meses, participou de um jogo treino nesta segunda-feira, já está liberado para o técnico Jair Ventura Filho. E no Vasco da Gama, esquenta cada vez mais o clima político em São Januário. Final de semana, jogo mole, mel na chupeta contra o Atlético Goianiense, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Enfim, aleluia, irmão. Vasco da Gama confirmou a contratação do volante Bruno Paulista. Passou aí pelo futebol de São Paulo, estava no futebol português. Eurico, o problema do Vasco não é volante. O problema do Vasco é a defesa, que é o ripilante Breno e Paulão. E também falta criatividade ao setor de meio de campo. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viga.
Muito obrigado, Rodrigo Viga. Meio-dia e 31, fim de papo, fim de Jornal de Esportes. Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan com Vanderlei Nogueira e toda a seleção de esportes da Pan.
Copa do Mundo FIFA 2018.
Чемпионат мира FIFA 2018. Специально для радио Jovem Pan.
É isso, Mundial da FIFA Rússia 2018 pela Rádio Jovem Pan, com a melhor equipe esportiva.
A Copa do Mundo FIFA de 2018.
Moscou, passei por parques, encantes.
Quem chega de outros países modernos?
A semana continua sendo marcada pelo posicionamento
da Jovem Pan. Que prazer poder receber.
Sempre feliz com um pontozinho, um empatezinho.
Com isso, ele deve ser negociado.
Um desgaste muscular, está fora do jogo.
A emoção do rádio.
Bota Felipe, é gol, bateu, golaço!
Gol! Chato de canhota, Rodrigo entrou, bateu, é gol!
Copa do Mundo é aqui. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100.